partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação Tereza Cristina.
A gente traz na edição de hoje todas as atualizações sobre a queda da ponte Juscelino Kubitschek entre os estados do Maranhão e Tocantins na tarde desse domingo. Polícia Rodoviária Federal divulga parcial de mortos e desaparecidos e quantidade de veículos envolvidos na tragédia. A queda de um caminhão com ácido sulfúrico no rio altamente perigoso impede o prosseguimento de buscas na água. Roupas especiais de mergulho estão sendo aguardadas para que as equipes possam fazer buscas por possíveis vítimas submersas. Autoridades chegam à região a qualquer momento para acompanhar de perto a situação. E a contaminação suspende o fornecimento de água na região sul do estado e acende o alerta para 9 cidades maranhenses. Está no ar a edição do Jornal Central dessa segunda, 23 de dezembro de 2024.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade.
A Polícia Rodoviária Federal confirmou que subiu para 14 o número de desaparecidos após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira entre os estados do Maranhão e Tocantins, ocorrido neste domingo. Na manhã de hoje, o inspetor Antônio Norberto trouxe todas as atualizações sobre a situação no local. Segundo ele, só será possível saber com exatidão o número total de envolvidos na tragédia após a chegada de roupas especiais para que mergulhadores do Corpo de Bombeiros possam entrar na água, que possivelmente está contaminada com ácido sulfúrico de um dos caminhões que caiu na ponte.
Minimizar o problema, né? Que o problema lá pode ser bem maior do que o que se imagina, ou pode ser só aquilo que a gente está vendo ali. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros não puderam entrar lá para ver a quantidade de veículos e pessoas por conta de possível derramamento de material químico, material ácido sulfúrico e agrotóxico. Eram 4 caminhões, na verdade, carretas e caminhões, 4, que caíram, inclusive, carregados com produtos perigosos. Então, é um problema que pode ser maior, a gente torce que não. E os bombeiros não puderam entrar por conta desse material. Então, vestimentas, roupas especiais estão lá para o pessoal poder fazer o trabalho devido e dizer exatamente os números. O que a gente tem aqui são números iniciais, números de pesquisa, número de através de placas, ligando para parentes, verificando horários de onde passar em determinado local e o horário que a ponte caiu. Então, muita gente confirmando que os parentes ainda não chegaram em casa, que os parentes não responderam mais, então a gente imagina que muita gente possa estar lá embaixo. Mas, a princípio, as informações são essas que nós vamos trazer agora, aqui da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão. Veículos envolvidos, 4 caminhões, lembrando que, na verdade, tem carretas envolvidas, que é bem maior do que caminhão, né? 3 veículos de passeio, nesse veículo de passeio tem uma que é caminhonete, né? Que ela nem se enquadra como veículo de passeio. 3 motocicletas, isso que podem estar lá embaixo, né? São mais de 16 pessoas envolvidas, a princípio foram 12, depois 14, agora 16 pessoas envolvidas. Quem são essas pessoas envolvidas? As que foram encontradas, tem pessoas mortas também que já foram descobertas, né? E pessoas feridas, e aquelas que não foram encontradas ainda, estão desaparecidas. 14 continuam desaparecidas. Essas informações são das equipes da PRF que estão lá na ponte, principalmente do lado de cá, da delegacia PRF de Imperatriz, que o serviço de inteligência está lá, e também do outro lado da ponte, né? Do outro lado, que já é Aguiarnópolis, e logo em seguida, bem próximo à unidade da PRF de Palmeira do Tocantins. Então, essas informações estão sendo trabalhadas. No dia de hoje, estão chegando roupas especiais para os mergulhadores poderem entrar lá, né? Porque o ácido sulfúrico ele é muito forte, ele pode deteriorar o corpo. Então, roupas especiais para poder fazer esse levantamento e dar com precisão para todos nós de realmente quantas pessoas desapareceram, quantas pessoas estavam lá e também a quantidade exata de veículos e as condições desse veículo, né, se teve derramamento de carga ou não.
Duas mortes foram confirmadas ainda nesse domingo. As vítimas foram identificadas como Alana, de 25 anos, e Marson Gley Ferreira, de 42. Ambos estavam em motos. Uma pessoa foi resgatada com vida até o momento. Jairo Silva teve fraturas na perna e foi transferido para o Hospital Macro-Regional de Imperatriz nesta segunda-feira. A seguir, Caema suspende captação de água em Imperatriz e devido ao desabamento da ponte e risco de contaminação.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Aqui Paulo Duarte, o seu DJ Depô.
Aqui Luan Vitor.
Aqui Carlos Roger.
Aqui Nildo Costa.
Aqui Janaína Cerejo.
Aqui Luiz Marques.
Aqui é Adilson Souza.
Aqui é Adriana Nogueira.
Aqui Lucas Gabriel.
Aqui é Taliana Luiz.
Aqui Jauber Pereira.
Aqui Cleubert Costa.
Feliz Ano Novo!
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Da região sul do Maranhão, repórter Antônio Marques tem mais informações sobre o momento da queda da ponte sobre o rio Tocantins na tarde desse domingo.
A ponte que fica na divisa entre o Tocantins e o Maranhão desabou neste domingo, provocando um transtorno para motoristas e pedestres que utilizam o acesso como ligação aos dois estados. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais. As informações são que a estrutura da ponte já apresentava sinais de desgastes devido à falta de manutenção ao longo dos anos. O DENIT acionou a Polícia Rodoviária Federal e o governo do estado do Tocantins.
Pessoal, acabei também de trocar mensagem com o ministro dos Transportes, que vai decretar estado de emergência para reparação da ponte. Mas temos que cuidar agora das vítimas, das pessoas que caíram nesse terrível acidente aí na ponte do Estreito, viu? É para informar os tocantinenses que nós estamos cuidando.
Imagens registradas por moradores que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a estrutura desabou e a situação que ficou logo após o desabamento.
Através das redes sociais, os noticiários, tem mostrado bastante a ponte já não está mais suportando o grande fluxo de veículos pesados que passam por aqui. E eu gostaria de chamar a atenção das autoridades competentes para que viesse e tomasse uma providência, né? Eu quero até mostrar para vocês, chega aqui mais um pouquinho, ó. Olha só, algumas rachaduras, olha só. Essas rachaduras aqui, ó.
O tráfego da região foi completamente interrompido. Motoristas estão sendo orientados a buscar rotas alternativas, enquanto a equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros trabalham no local. Central de Notícias Brasil. De Balsas, Antônio Marques.
O repórter Astrogildo Melo traz agora pra gente um relato de um caminhoneiro que tinha acabado de passar pela ponte logo após o desabamento.
Você já imaginou aquele voo que você perdeu ao chegar no aeroporto atrasado ou na rodoviária o ônibus já ter saído? Depois você saber que nenhum dos dois chegou ao destino? Você teve uma oportunidade de uma nova vida. Assim aconteceu com Raimundo Nonato, morador de Aparecida de Goiânia, que trabalha numa transportadora. Ele que vinha de Goiânia para São Luís. Momentos depois que passou sobre a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, no quilômetro 599, entre a cidade de Estreito e Arguianópolis, depois soube que a ponte caiu. E a nossa reportagem conversou com ele ontem à noite aqui em Barra do Corda.
Agora o momento, agora eu estou agora em Barra do Corda. No momento que a ponte caiu, eu só senti o caminhão balançar, mas não vi a ponte caindo. E agora o papai mandou o vídeo para mim, foi que eu vi que era o meu caminhão. Quando eu acabei de passar da baixada da ponte, a ponte partiu. Era o meu caminhão. E vi agora a imagem, que eu pintei aqui a foto e vi que era o meu caminhão.
Como foi que você identificou que o caminhão era seu?
Pelo print que eu bati no meu celular e abri o print e vi que era meu caminhão. Momento da hora.
E o que que tem escrito no baú do seu carro?
TIM. Transportadora TIM.
Você vem de onde para onde você vai?
Eu tô vindo de Goiânia e tô vindo para São Luís.
E qual é a emoção nesse momento aí?
Cara, não tem... É indescritível falar emoção, tá vivo. Só agradecer ao Papai do Céu pela mais oportunidade que ele me deu. Nessa hora.
Mais ou menos que hora foi eu?
Mais ou menos, faço um cálculo, saí do posto Marajó, mais ou menos meio-dia, mais ou menos umas duas e meia, mais ou menos, por aí.
São estas informações nesta segunda-feira. De Barra do Corda, Astrogildo Melo, para o Central de Notícias Brasil.
A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira foi construída na década de 60. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, do governo federal, o desabamento aconteceu porque o vão central da ponte cedeu. A causa do colapso ainda vai ser investigada de acordo com o órgão. A ponte foi completamente interditada e os motoristas devem usar rotas alternativas. Os usuários devem acessar a BR-226 em Estreito até Porto Franco. De Porto Franco, os usuários devem seguir pela BR-010 até Imperatriz. Em instantes, a gente dá detalhes sobre a contaminação da água no Rio Tocantins após a queda de caminhão com ácido sulfúrico e o alerta emitido para 9 municípios maranhenses.
Estamos apresentando Jornal Central.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da casa.
São 20 anos de altos e baixos, né? De uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime. Tudo isso e muito mais no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Autoridades lamentaram a tragédia e chegam a qualquer momento na região para acompanhar de perto os trabalhos das equipes de busca. Repórter Renato Ribeiro.
Os governadores do Maranhão, Carlos Brandão, e do Tocantins, Vanderlei Barbosa, lamentaram as mortes e informaram que estão com equipes das forças de segurança mobilizadas para auxiliar nas buscas, no socorro e no fluxo do trânsito na região. As buscas por desaparecidos foram suspensas na noite desse domingo. Mergulhadores dos bombeiros identificaram que dois dos caminhões que caíram na ponte estão carregados com produtos perigosos, um com ácido sulfúrico e o outro com agrotóxicos. Uma outra equipe avaliará a situação da água do rio nesta segunda-feira. A Defesa Civil alerta para que a população da região evite contato e o consumo da água do rio por risco à saúde com intoxicação e queimaduras. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
A possível contaminação do rio Tocantins com ácido sulfúrico provocou a imediata suspensão de água em toda a cidade de Imperatriz. De acordo com a CAEMA, as autoridades estão monitorando a situação e tomando as providências necessárias para evitar a propagação dessa contaminação e proteger a saúde pública. Estima-se que cerca de 800 mil maranhenses residentes na área margeada pelo Tocantins, abaixo do estreito, estejam diretamente afetados pela interrupção do fornecimento de água, especialmente em Imperatriz e outros municípios da região. A possível contaminação da água levou à corrida de centenas de moradores a mercados da região por buscas de água mineral para o consumo. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente orientou que a população evite o contato direto com a água do rio Tocantins, incluindo banhos e consumo, especialmente nos municípios de Estreito, Porto Franco, Campestre, Ribamar Fiquene, em Governador Edson Lobão, Imperatriz, Cidelândia, Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Água Branca. Em entrevista exclusiva ao repórter Carlos Roger, da Central de Notícias Brasil, o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Maurício Martins, deu detalhes sobre a ação dos bombeiros e da polícia na região da queda da ponte sobre o rio Tocantins.
Mas a gente já percebe uma mobilização desde o momento do acidente da Secretaria de Segurança Pública, quando se fala principalmente do Corpo de Bombeiros nessa situação.
Ah, exatamente. Num momento como este, a gente tem que correr de todas as formas e encaminhar aquilo que for necessário para diminuir esse triste episódio que foi a queda da ponte. Os nossos bombeiros militares estavam fazendo salvamento, a polícia militar garantindo a segurança, a polícia civil também presente no local, resguardando tudo e a todos. Foi um triste episódio, mas que nós procuramos minorar de todas as formas com a questão da segurança pública no local.
Maurício Martins também falou sobre a Operação Boas Festas, que está intensificando, a partir de hoje, o policiamento, com mais de 4 mil policiais nas ruas.
Quando se fala em segurança para a população, agora também, durante esse período de festividades de final de ano. Já mostramos aqui a Operação Comércio Seguro, que começou justamente para intensificar o policiamento no comércio, já que o movimento do comércio é maior agora nesse período, muitas pessoas vão às compras, vão atrás da ceia de Natal, aos presentes da família, enfim. E agora uma outra operação, que é a Operação Natal e, consequentemente, a Operação Réveillon. Secretário, tudo pronto? Mais de 4 mil homens para reforçar o policiamento?
Tudo pronto, é um planejamento já realizado pela Polícia Militar, o planejamento da Operação Boas Festas, que sucede à Operação Comércio Seguro. Portanto, essa operação vai de hoje até o dia 2 de fevereiro, são 4 mil homens, 2 de janeiro, são 4 mil homens garantindo total segurança nos principais polos turísticos do estado, especialmente aqui em São Luís. A população pode ficar tranquila, pode sair para as festas de Natal, para o Réveillon, que a segurança pública do estado do Maranhão está preparada. Só para enfatizar, esta mesma operação foi realizada no ano passado com muito sucesso e este ano ela vai ser desenvolvida melhor ainda. Portanto, até o dia 2 de janeiro, teremos um reforço de 4 mil homens nos principais polos turísticos do estado do Maranhão.
A seguir, Maranhão goleia o Santa Quitéria no seu segundo amistoso da pré-temporada.
Estamos apresentando Jornal Central.
Governo do Estado apresenta Natal do Maranhão.
Há de acender a esperança, de iluminar os campos, de alumiar a vida, a luz no coração. Há de iluminar o futuro, de clarear horizontes, há de brilhar uma estrela por todo o Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Tempo e temperatura.
Grande parte do Maranhão está em alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas nesta segunda-feira. Esse alerta do IMET é válido até às 10 da manhã desta terça, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Ao todo, 167 municípios maranhenses estão inseridos nesse alerta para chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos intensos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. Entre as cidades inseridas nesse alerta estão Açailândia, Afonso Cunha, Aldeias Altas, Bacabeira, Barreirinhas, Brejo, Buriti Bravo, Centro Novo do Maranhão, Chapadinha, Codó, Coelho Neto, Dom Pedro, Humberto de Campos, Matões, Nova Colinas, Pirapema, São Félix de Balsas, Tufilândia, Viana, Vitorino Freire e Zedoca. Em São Luís, hoje, tempo parcialmente nublado, tem previsão de pancadas de chuvas isoladas e fracas a qualquer momento, mas sem grandes alertas ou volumes.
Política.
A Lei Orçamentária Anual foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Repórter Adriana Nogueira.
Para o próximo ano, a estimativa de receita e de despesa tem o mesmo valor, que é de R$ 33.056.633.600. A matéria foi encaminhada pela presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, do PSB, e agora segue para a sanção do governador Carlos Brandão, também do mesmo partido. A aprovação da LOA aconteceu durante uma reunião da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da Alema. De acordo com o documento, a decisão do ministro Luiz Fux, que determina percentual de 2% em relação à receita corrente líquida do exercício financeiro anterior, foi acolhida. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
Esporte.
Maranhão goleia o Santa Quitéria no seu segundo amistoso da pré-temporada. Repórter Jauber Pereira.
Na tarde desse domingo, o Maranhão Atlético Clube realizou seu segundo jogo-treino da fase de preparação. O confronto aconteceu no Parque Valério Monteiro e o adversário foi o Santa Quitéria. Na oportunidade, o time atleticano venceu pelo placar de 7-0. Rian, Cleicione e Miqueias marcaram no primeiro tempo, enquanto Dieguinho, Quecinho e Lucas Manga ampliaram na etapa complementar. No final da partida, o técnico Flávio Araújo avaliou de forma positiva a atuação da sua equipe.
Estamos em evolução, são 3 semanas que encerraram e encerrou hoje, né? Então conseguimos ser melhor, né? Não só no placar, mas também como no rendimento, como no posicionamento. Também nosso time também está bem nos 4 momentos do jogo, organização defensiva, transição ofensiva, organização ofensiva, transição defensiva. São pontos importantes, né? Que agora nós estamos na contagem regressiva para essa primeira grande decisão do dia 4 ou 5 de janeiro. Se for no dia 5, é 14 dias, se for no dia 4, é 13 dias, enfim. Nós temos que evoluir e estamos evoluindo.
O time do Maranhão já havia enfrentado a seleção de Pindaré no mesmo local no final de semana anterior e goleado pelo placar de 6-0. O próximo jogo de preparação do time será contra o Altos do Piauí, em São Luís, após o Natal. O estádio ainda não foi confirmado, mas como o Castelão está fechado para reformas, o Nhozinho Santos deve ser o escolhido. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jauber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de James Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Pessoal, assim como em todos os anos, entraremos em um pequeno recesso a partir de amanhã, dia 24 de dezembro, e retornaremos com o Jornal Central normalmente no dia 2 de janeiro. Desejamos a todos vocês boas festas, Feliz Natal e um ano novo repleto de boas notícias. Obrigada pela companhia em 2024 e até 2025. Até lá!
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Governo do Estado apresenta Natal do Maranhão.
Há de acender a esperança, de iluminar os campos, de alumiar a vida, a luz no coração. Há de luz e o futuro, de clarear horizontes, há de brilhar uma estrela por todo o Maranhão. Feliz Natal pra todo o Maranhão, que a estrela brilha em cada coração. Feliz Natal pra todo o Maranhão, que a estrela brilha em cada coração. Que a estrela brilha em cada coração. Que a estrela brilha em cada coração.
Entre em campo com Central Esportes. Informações, entrevistas, gols da rodada e o melhor do esporte. Tudo isso aqui na sua rádio. Central Esportes, produção do Departamento de Esportes da Central de Notícias Brasil, com a apresentação de Jauber Pereira, o programa que conecta você ao mundo esportivo.